Então, Chico, é sabido que os equatorianos vêm com os irmãos Lapente, né, para jogar simples e duplas, experientes no circuito, vocês todos conhecem ele. Tem alguma coisa que pode surpreender no jogo deles nesse confronto?
Não, são ótimos jogadores, principalmente o Nicolas, e a gente conhece bem eles, mas eles também nos conhecem bem. Então, certamente, eles vão tentar usar daquilo que eles conhecem dos nossos atletas para tirar alguma vantagem, e a gente vai fazer o mesmo. Então, vai ser um duelo equilibrado, né, decidido nos detalhes.
Com qual postura que você gostaria, ou então que você está conversando com os jogadores brasileiros, com o Marcos e com o Tomás, para poder entrar na quadra a partir de sexta-feira?
Não,
Alguma coisa definida, alguma postura definida, ser mais
não,
agressivo?
eles estão aqui porque eles vêm tendo um ótimo ano, um ótimo bom resultado, né? Porque eles fizeram por onde estar aqui. Então, em uma semana não tem, não tem que mudar nada, tem só que fazer algumas adaptações ao local onde os jogos vão ser realizados, a quadra, né? Aos adversários, algum aspecto tático. E muita conversa, como lidar com algumas situações que vão acontecer no jogo, que a gente já sabe que vão acontecer. E o fato de estar ali dentro da quadra junto, acho que ajuda sempre, né, para as coisas acontecerem de uma maneira que a gente quer que aconteça, né? Tá ali perto, tá podendo conversar com ele de ponto, game a game, ponto a ponto, isso ajuda.
Como é que você está sentindo eles nesses primeiros dias de treinamento aqui? Eles vieram numa quadra rápida, US Open, viagem longa, tem que fazer uma adaptação rápida. Como é que você está sentindo eles? Questão de jogo e questão emocional também.
Não, todo mundo já está perfeitamente adaptado, né? Já está aqui desde sábado, começaram a treinar domingo, hoje já estamos já no último treino de terça, né? Então todos eles já têm aí várias horas, né, nessa quadra aqui, já estão perfeitamente. Agora é só os ajustes finais, jogar alguns sets aí e acertar alguns detalhes específicos, pontuais, e o resto, a adaptação e a parte física, está tudo em perfeitas condições.
Então é sabido praticamente, né, se não tiver nenhuma surpresa, que na sexta-feira a gente vai ter o Marcos Daniel enfrentando o Giovanni e o Tomás enfrentando o Nicolas Lapente. Como é que você analisa esses dois jogos, esse dia da sexta-feira, para o confronto?
São dois jogos duros. A gente, né, como tu disse, a gente sabe praticamente, não sei se dois jogos, né? São dois jogos duros. Só que os dois irmãos, eles têm características de jogo diferentes. Então, aquele que enfrentar o Nicolas vai ter que jogar de uma certa maneira e enfrentar o Giovanni de uma maneira um pouco diferente. Mas isso aí a gente já está conversando desde a nossa chegada.
Preocupa você em algum momento é o fato do Nicolas Lapente ser o rei dos jogos longos, né? Ele fez agora no US Open dois jogos de 5 sets e vários jogos dele, principalmente no saibro, vão ao extremo, vão ao limite. Te preocupa alguma coisa nisso nos jogadores brasileiros que, por bem ou mal, não estão tão acostumados que nem o Nicolas Lapente jogar partidas tão longas como o Nico?
Na verdade, a experiência do Nicolas é a principal arma do Equador. Isso a gente já sabe desde que saiu o sorteio né? O sorteio saiu que a gente ia jogar com o Equador aqui no Brasil. A gente já sabe que essa aí é o aspecto mais. A maior força do Equador está aí, justamente. Então é poder ali dentro ajudar o jogador, né? Eles estão muito bem, eles estão muito bem, isso tem que ser dito. Os resultados mostram isso, eles melhoraram o ranking. Então agora é só pequenos detalhes específicos, detalhes táticos e ali na hora do jogo tá com eles ali tentando fazer com que eles mantenham o equilíbrio, paciência, disposição física o tempo inteiro.
E outra coisa sobre o Nico, ele anunciou, disse que esse pode estar sendo o último ano dele se por acaso perder esse confronto no Brasil. Se ele ganhar, ele continua mais um ano para jogar o Grupo Mundial. É um perigo a mais para o Brasil dele de repente vir um pouquinho mais motivado para esse confronto, o fato dele poder estar fazendo a última Davis da vida dele?
Não, a gente nem pensa nisso, né? Se vai ser a última ou se não vai, isso não faz nenhuma diferença. A gente está preparado para enfrentar o Nicolas, né? Que um cara que foi seis do mundo, muito experiente, ótimo jogador. Independente dele estar jogando o último ano ou não, isso aí não muda nada.
E agora pro confronto de dupla, já o Melo e o Satan vindo num ano bastante regular, mas quando chegam na Davis, muda. Como é que você tá vendo o astral da dupla nesses primeiros dias agora de treinamento, perante a fase não tão boa deles assim no circuito?
Eu não concordo que a fase não tá tão boa. Eu acho assim que eles poderiam...
Sim, poderiam também. Exatamente.
Eles tiveram uma fase ruim no meio do ano, né, que culminou ali com a Colômbia, que a gente foi na Colômbia, eles vinham de uma série de derrotas. E a partir dali, eu acho que eles encontraram um nível um pouco melhor, ganharam bons jogos, perderam jogos duros também. Pode ver, os últimos jogos que eles perderam foram jogos com 3 sets. Eles estão bem, eles chegaram bem, estão treinando bem, estão bem fisicamente, estão motivados, estão sentindo bem a bola, né? Eu acho que é sempre uma dupla forte, o Melo e o Sá, eles já mostraram isso outras vezes, né? Que estão entre as melhores duplas do mundo. Mas os adversários também são bons, então a gente também espera, tanto na simples como na dupla, jogos de 4, 5 sets.
E só para fechar agora, Del Potro, você viu o jogo de ontem, a final do...
A gente pôde ver só a metade do quarto e o quinto set. Não, acho que é bom pro tênis que tenha ganhado o Del Potro, que é um cara novo, que tá em ascensão, né, tá subindo e... Acho que essa vitória dele vai motivar outros jogadores jovens, até outros que estão há mais tempo, como o Djokovic, o Murray e o Cilic, e quem sabe outros que ainda não despontaram. Vão todos, acho que faz bem para todo mundo a vitória do Del Potro.
E em alguma relação com te fazer bem ao tênis sul-americano, aos brasileiros?
Com certeza. Eu acho que o Del Potro é um cara que jogou...
Estão jogando com a Petrobras, por exemplo, há 2, 3 anos atrás.
Jogou Futures no Brasil, né, no início da carreira, jogou Challenger no Brasil, um pouco depois, e agora tá aí, ganhou o S-Open. Então acho que isso é motivo de motivação. Não existe essa frase.
Exemplo,
acho que é um exemplo de que... Ele dá um exemplo bom para aqueles jogadores jovens, né? Até para o Belucci e outros. E que, cara, quem acredita em si mesmo pode ir bem, pode ganhar torneios. E o que o Del Potro tem isso, além, claro, do jogo dele, de ser um cara muito alto, muito forte. Mas o diferencial dele, que faz com que ele esteja tão bem na carreira e tenha ganhado o US Open, é que ele é um cara que acredita muito nele, né? Tu vê que ele nunca, depois que ele embalou no torneio, ele não duvidou, né? Ele não foi aquele cara que chegou um momento e se satisfez com a semifinal ou com a final, ou que ficou nervoso na hora de fechar, ou até ficou nervoso, mas ele continuou acreditando nele, né? Ele perdeu ali um match point, que ele não foi agressivo o suficiente, aí no próximo match point que ele teve, ele fez questão de ser agressivo e ganhou. Então, eu acho que o exemplo que ele dá é de ser um cara que é trabalhador, né? Muito trabalhador, Del Potro, quem conhece ele sabe disso, e que acredita muito nele, né? Prova disso agora, quando ele começou a ganhar, pegou o Nadal, não deu chance, pegou o Federer, estava perdendo o jogo, não desistiu, ganhou 2 tie-breaks, levou para o quinto set, aí no quinto set... jogou muito bem, se impôs, então acho que isso faz bem pro tênis.
E ele pode ser número 1 do mundo, você acha?
Pode,
isso?
Eu acredito que os jogadores que estão mais perto de brigar pelo número 1 é o Murray e o Del Potro no ano que vem, né? Eu acho que não sei quanto tempo o Federer vai conseguir manter a motivação e a disposição física que ele está no momento, mas eu acho que o Murray e o Del Potro, eles... o Djokovic correndo por fora, e o Nadal, eu acho difícil que ele... volte a ser número 1 ou volte a ficar muito tempo número 1.
Lesões?
Lesões, eu acho que é um sentimento de que ele chegou num limite físico e da confiança dele e perdeu um pouquinho do embalo, e para recuperar isso aí não vai ser fácil, né? Principalmente agora com as duas últimas vezes que jogou com o Del Potro, que é um jogador de força também. É um cara que ganha dele no próprio estilo dele, que é uma coisa tu enfrentar um adversário de outro estilo, outra coisa tu enfrentar um adversário que joga também na força, né? Então pro Del Potro, pro Nadal, dói muito mais perder pro Del Potro que perder pro Federer. O Federer, meio que quando ganhava do Nadal, dava uma aula de tênis para ele. Agora o Del Potro ganha dele na queda de braço, então se machuca muito mais. E a prova foi agora esse último jogo, que foi 3 sets, né, surpreendentemente tranquilos, né, pro Del Potro. E, mas o Nadal é um cara lutador, não dá nunca para descartar ele, né, um exemplo de competidor, de atitude na quadra. Mas eu acho que vai ser muito difícil para ele voltar ao número 1 agora com a ascensão do Del Potro, com a afirmação do Murray, né, o Federer ainda bem, então ele vai ter um pouco de dificuldade para recuperar a confiança.